Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
CESP e Exército alinham ações para combater crimes transfronteiriços em Roraima. Levantamento aponta que inadimplência atinge 60% da população adulta no Amazonas. Caritas de Santarém promove caminhadas de enfrentamento a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E Abaetetuba sedia primeiro seminário de economia solidária, cooperativismo e associativismo.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta quinta-feira falando que a campanha contra a violência no campo realizou plenária nacional em Brasília. Representantes de organizações que integram a campanha entregaram estudos, relatórios e outros documentos que reforçam e comprovam os casos de violência no campo brasileiro. Os detalhes com a Adespésia.
A campanha contra a violência no campo realizou entre os dias 5 a 7 de maio deste ano sua plenária nacional em Brasília, com o objetivo de fortalecer a articulação entre os movimentos, promover reflexões coletivas e construir novos caminhos de enfrentamento à violência que atinge os povos do campo, das águas e das florestas. A importância da articulação no enfrentamento às violências nos territórios foi destacada pela coordenadora do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, Maria José.
Para a gente é muito importante estar nessa plenária hoje, porque hoje a gente tem sofrido bastante violência no campo, na floresta e nas águas. Então, cada dia mais, criando campanha de combate à violência, para a gente é muito importante. E estar nesses espaços, unindo força com outras organizações, acredito que a gente só tem a se fortalecer e ganhar mais força para estar combatendo a violência lá nos campos. A gente precisa que alguém ouça o nosso grito, porque a gente está sofrendo com violência diariamente lá no campo. As mulheres estão sofrendo. O povo de comunidades tradicionais é quem mais sofre com a violência no campo.
Como parte da programação da plenária, que marca os 4 anos da campanha, os articuladores se reuniram com o relator especial da Organização das Nações Unidas, a ONU, Maurice Tjibaldi Binns. O relator reforçou a necessidade de efetivação das iniciativas voltadas à proteção das vítimas de violência.
Que tem esforços em curso para responder a esse tipo de situações, atender às denúncias e às situações de violações de direitos humanos, mas também tem, nos últimos anos, se desenvolvido um marco, vamos dizer, jurídico e institucional para a resposta. Tem ainda uma falta de efetividade absoluta ou total ou necessária na implementação dessas regulações. Como ajudar e fazer, mesmo com a cooperação internacional, para que os esforços de investigar e garantir verdade, justiça e reparação para as vítimas se materialize em todos os casos de violações a direitos humanos, especialmente os casos que me competem diretamente, que é a violação do direito à vida, no âmbito urbano e no âmbito rural.
Representantes das organizações que compõem a campanha entregaram ao representante da ONU estudos, relatórios e outros documentos que reforçam e comprovam os casos de violência no campo brasileiro. O secretário executivo da campanha contra a violência no campo, Jardel Lopes, destacou a importância da incidência política como um instrumento fundamental para a garantia de direitos.
Esse espaço é um espaço significativo de denúncia, de incidência junto a órgãos públicos, está presente governo, está presente sociedade civil e a relatoria da ONU, sobretudo nesse momento em que a CPT também lança o caderno de conflitos que mostra o aumento dos assassinatos no campo, quase que dobrando os assassinatos do campo em relação a 2024-2025. É um espaço importante que traz as pessoas para denunciar os casos de violências a partir das diversas áreas de atuação que eles estão vivenciando nos territórios.
A campanha contra a violência no campo é uma iniciativa construída coletivamente por mais de 70 entidades da sociedade civil, movimentos populares e pastorais sociais comprometidos com a defesa da vida, dos territórios e dos direitos dos povos do campo, das águas e das florestas. do CIMI, a Dispésia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
CESP e Exército alinham ações para fortalecer combate aos crimes transfronteiriços em Roraima. Além de uma visita institucional, foram discutidas ações coordenadas entre as forças de segurança. Mais informações com Lawane Gonçalves.
A integração entre a CESP, a Secretaria de Segurança Pública e o Exército Brasileiro foi reforçada nesta quarta-feira, durante visita institucional do comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, General Roberto Pereira, à sede da pasta. Durante a reunião foram debatidas estratégias conjuntas para combater crimes como tráfico de drogas, armas e pessoas, levando em consideração que Roraima está localizado em área de tríplice fronteira. Também estiveram em pauta os crimes ambientais e a atuação coordenada das forças de segurança nas regiões com maior incidência de delitos. Outro ponto destacado foi a importância dos setores e departamentos de inteligência na produção de informações estratégicas que auxiliam no planejamento e execução das operações integradas de combate à criminalidade. A secretária da Segurança Pública, Eliane Gonçalves, ressaltou que a integração entre as instituições é essencial para ampliar a eficiência das ações de segurança.
E essa integração entre as forças de segurança e as instituições parceiras é fundamental para fortalecer o enfrentamento à criminalidade, especialmente os crimes transfronteiriços, que é uma realidade constante. Fizemos fronteira com dois países e os crimes se repetem diariamente. Isso exige uma atuação conjunta, uma troca de informação e ações coordenadas. Esse alinhamento institucional reforça a capacidade operacional do Estado de Roraima e contribui diretamente para garantir mais segurança e tranquilidade para toda a população roraimense.
O general Roberto Pereira afirmou que a atuação conjunta entre as Forças Estaduais de Segurança e o Exército Brasileiro fortalece o monitoramento das áreas de fronteira, amplia a capacidade de resposta das instituições e contribui para um combate mais efetivo às organizações criminosas que atuam na região. Da Rádio Monte Roraima, Lawane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Um levantamento da Serasa aponta que a inadimplência atinge 60% da população adulta no Amazonas e cresce em todo o país. Entre os principais tipos de dívidas, os débitos com bancos e cartões de crédito lideram a lista nacional. Saiba mais com Yuri Bezerra.
O número de inadimplentes voltou a crescer e atingiu a marca histórica de 83 milhões e 300 mil pessoas, segundo o mapa da inadimplência e negociação de dívidas da Serasa. O aumento foi de 0,67% em relação ao mês anterior, com mais de 555 mil novos consumidores negativados em todo o país. Atualmente, mais da metade da população adulta brasileira possui algum tipo de dívida em atraso. No Amazonas, o cenário ainda é mais preocupante. O estado ocupa a terceira posição entre as unidades da federação com maior número de inadimplentes, atrás apenas do Amapá e do Distrito Federal. Como explica o educador financeiro da Serasa, José Emílio.
A nível nacional, a gente tem mais de 80 milhões de pessoas inadimplentes, né? Isso equivale à metade da população brasileira inadimplente. E aqui dentro do estado do Amazonas, são quase 2 milhões de pessoas inadimplentes, um volume muito alto, ocupando a terceira colocação entre estados com maior número de inadimplentes, né? É um número muito alto para o estado, sendo 60% da população adulta inadimplente, com mais de 8 milhões de dívidas negativadas, né?
Entre os principais tipos de dívida, os débitos com bancos e cartões de crédito lideram o ranking nacional e representam 27,5% do total. Em seguida, aparecem contas básicas como água, energia elétrica e financiamentos feitos fora do sistema bancário tradicional. Para o consultor e educador financeiro Alon Hans, o primeiro passo para sair do vermelho é organizar o orçamento e identificar os gastos que podem ser reduzidos.
Primeiro, você tem que conhecer realmente quais são as suas dívidas. Uma dívida, ela tem início e final. Por exemplo, o financiamento é uma dívida, mas a despesa não. A despesa é aquela que você vai viver pro resto da vida, né? Alimentação, combustível, combustível e atrelar isso à tua receita. A matemática dura e simples é: receita menos despesa tem que dar positivo. Se está negativo, aí você vai ter que começar a identificar o que está influenciando nessa diferença. E agora, se de repente você tiver a oportunidade de fazer negociações, por exemplo, com Desenrola 2.0, verifica quais são os que têm maiores índices de juros e que aquele parcelamento caiba dentro da tua despesa do mês.
Evitar compras por impulso, manter uma reserva financeira para emergências e anotar todos os gastos do mês ajuda a controlar o orçamento, reduzir dívidas e evitar a inadimplência. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, municípios seguem em situação de emergência por conta da cheia no Amazonas.
A campanha da Fraternidade 2026 convida a conversão de nosso coração e também a não apenas entender a dificuldade que muitos irmãos enfrentam em ter acesso a uma moradia digna para viver, mas apoiar e desenvolver iniciativas comunitárias, eclesiais e sociopolíticas para exigir das autoridades, em todos os níveis, políticas públicas para diminuir o déficit habitacional de nosso país.
Campanha da Fraternidade 2026. Coleta Nacional da Solidariedade, dia 29 de março. Saiba mais em campanhas.cnbb.org.br.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O Amazonas segue com 16 municípios em situação de emergência por conta da cheia, segundo dados do Comitê Permanente de Enfrentamento a Eventos Climáticos e Ambientais divulgados nesta quarta-feira. Segundo os decretos municipais, os municípios que seguem em situação de emergência são Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Boca do Acre, Canutama, Carauari, Eirunepé, Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Juruá, Jutaí, Lábrea, Santo Antônio do Içá, Tabatinga, Tapauá e Tonantins. Outros 6 municípios estão em nível de alerta: Amaturá, Borba, Envira, Nova Olinda do Norte, Pauini e São Paulo de Olivença. Já em situação de atenção, conforme os dados, são 36 municípios: Alvarães, Anamã, Anori, Apuí, Barreirinha, Beruri, Boa Vista do Ramos, Borba, Caapiranga, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Humaitá, Iranduba, Japurá, Manaus, Manacapuru, Manaquiri, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Novo Aripuanã, Parintins, Rio Preto da Eva, Silves, São Sebastião do Atumã, Tefé, Uarini, Urucurituba e Urucará. E 4 municípios permanecem em condição de normalidade, conforme dados dos painéis de monitoramento da Defesa Civil do Amazonas. Até o momento, a estimativa é de 158.411 pessoas afetadas pela cheia em todo o estado, com informações da Assessoria de Comunicação da Agência Amazonas. E ainda falando do Amazonas, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil monitoram o alto volume de chuvas em Parintins para prevenir ocorrências. Moradores de áreas de risco devem procurar por lugares seguros e comunicarem à Defesa Civil. Confira com João Carlos Moraes.
Com o aumento da intensidade das chuvas registradas nos últimos dias em Parintins, cresce também o risco de desastres naturais em áreas consideradas vulneráveis. Diante desse cenário, o 19º Grupamento de Bombeiro Militar, o GBM, e a Defesa Civil Municipal intensificaram o monitoramento das condições climáticas na região. De acordo com o GBM, durante os períodos de fortes temporais, são comuns ocorrências como alagamentos, queda de árvores e fios elétricos, deslizamentos de terra e até naufrágios. Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros de Parintins, Geandro Oliveira, é fundamental que moradores de áreas de risco procurem locais seguros e acionem as equipes de emergência sempre que necessário.
mas a gente orienta a população que se a chuva permanecer, e principalmente aquelas famílias que moram em áreas de risco, que deixem esses locais e busquem locais seguros até que a chuva cesse e o nível de água retorne ao seu nível natural. Então, essa é a orientação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas por meio do 19º Grupamento de Bombeiro Militar em Parintins.
Conforme informações do grupamento, até o momento não houve registro de ocorrências relacionadas às chuvas no município. Da Rádio Alvorada de Parintins, com a colaboração de Samuel Vieira, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Caritas de Santarém promove caminhada de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A programação é alusiva ao 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Caritas da Arquidiocese de Santarém promove neste sábado a caminhada de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Baseada no tema Faça Bonito, Proteja Nossas Crianças e Adolescentes, a iniciativa busca mobilizar a comunidade para prevenção, sensibilização e fortalecimento dos canais de denúncia contra violações de direitos de crianças e adolescentes. A concentração inicia a partir das 7h30 na Escola Maria Cristina Barreto, localizada na Travessa Pedro Monteles, no bairro Vista Alegre do Joá. Em seguida, acontece a caminhada A Voz da Proteção, com percurso até o Núcleo São José da Pastoral do Menor. Francili Brandão, coordenadora da Caritas, destaca que durante o trajeto serão realizadas intervenções educativas por meio de carro de som, abordando a importância do 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Essa caminhada, ela é para chamar a atenção com as crianças, com cartazes, com apitos, com fala, tanto de professores, como também dos próprios adolescentes, das próprias crianças, que é para chamar atenção sobre essa questão dessa grande violência que é o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E então essa caminhada, ela é alusiva ao Dia Nacional, que é o dia 18, né, de maio, que vai, dia 18 esse ano é segunda-feira, por isso vamos realizar sábado, dia 16, que é o dia onde os nossos núcleos da Pastoral do Menor estão funcionando, né, e tem outros públicos que podem participar nesse dia conosco, né? Então toda a sociedade é convocada a participar conosco desta caminhada.
Os participantes serão acolhidos no Núcleo São Jorge com momento de convivência e um circuito educativo com atividades formativas, recreativas e dinâmicas voltadas à autoproteção e ao reconhecimento de sinais de abuso, adaptadas para diferentes faixas etárias. A data 18 de maio foi instituída pela Lei Federal 9.970 e representa uma conquista da luta pelos direitos humanos de crianças e adolescentes no território brasileiro e já alcançou muitos municípios do país com diversas ações de sensibilização, prevenção e proteção da infância e da adolescência. A Caritas da Arquidiocese de Santarém atua na prevenção e orientação quanto aos processos para que as denúncias cheguem aos órgãos competentes, como cita Franceli Brandão.
O meio mais eficaz da denúncia é o Disque 100. Só que o Disque 100, ele é uma ligação demorada e que muitas pessoas não têm paciência para fazer essa denúncia no Disque 100. Mas também ela pode ser feita a partir do Conselho Tutelar, diretamente do Conselho Tutelar aqui de Santarém, que são três, Conselho Tutelar 1, 2 e 3. O 3 funciona em Ao Pé do Chão. Mas ele também pode ser feito nos nossos grupos, na Caritas, aqui da Arquidiocese de Santarém. Pode ser feito com pessoas que vocês têm confiança, né, para que essa denúncia possa chegar à rede de proteção, possa chegar aos órgãos competentes. Nós, da Arquidiocese, o nosso papel é trabalhar a prevenção. Nós não somos da política de execução, né, de punição. Nós somos uma entidade que trabalha a questão da prevenção. Então, se você também quer conversar conosco, nós também estamos abertos pelo telefone, pessoalmente, a hora que você quiser, pode conversar que nós sabemos o caminho que podemos orientar e acompanhar você chegar ao órgão competente a sua denúncia e os seus encaminhamentos.
Realizada pela Caritas da Arquidiocese de Santarém, a ação conta com a parceria da Pastoral do Menor, o Projeto Saúde e Alegria, a Associação Bom Samaritano e de outras instituições comprometidas com a defesa da vida, da dignidade e da infância. A programação encerra às 11 horas da manhã, com um momento de confraternização entre os participantes. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
Amazônia é notícia. Rádios que conectam a vivência dos territórios.
Prefira a utilização de produtos reciclados, biodegradáveis e os que possuem refis para reabastecimento.
Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Universidade Federal do Pará, campus de Abaitetuba, vai promover o primeiro seminário de economia solidária, cooperativismo e associativismo. O evento acontece no próximo dia 27 de maio. As informações com Demi Fernandes.
A Universidade Federal do Pará promove o primeiro seminário de economia solidária, cooperativismo e associativismo em Abaetetuba, no Pará. E eu estou aqui com a Adriele Fonseca Barbosa, que é discente do curso de agroecologia e vai falar um pouco desse grande evento. Como é que está toda a organização para esse evento que já acontece agora no dia 27?
Olá a todos, né? É assim, o evento, ele tem essa perspectiva de reunir, né, esse público de Abaetetuba que fazem essa forma de economia baseado na solidariedade, no associativismo, cooperativismo, mas a gente também espera que participe coletivos, grupos que se reconheçam como praticante dessa economia, né, solidária, de base solidária. A gente vai com a intenção de que as pessoas se autodenominem qual prática ela faz, né? Se ela é uma associação, se ela é uma cooperativa, se ela é um grupo, né? Então, a gente está fazendo esse processo de pesquisa. E aí, nesse dia 27, a gente vai trazer para esse público que participar como é que está organizado, né? Um primeiro estudo de como está organizado a economia solidária no município de Abaetetuba, né? E aí, a gente vai ter a participação também especial do coordenador da incubadora, né? Da nossa, da UFPA Belém, que vem trazer toda essa experiência também de organização de projetos, né, de incubar projetos. Então, para quem vai participar, vai ser uma experiência muito boa, assim, de compreender, formar para voltar para a base, para praticar essa economia solidária.
Essa economia que já é uma realidade aqui na Amazônia Paraense, né?
Exatamente. Muitas pessoas praticam, só que eles não compreendem ainda por esse termo, né, solidário. Porque a gente parte do pressuposto que a economia solidária é quando um coletivo se organiza, né? Que não há, assim, uma gestão isolada, que somente uma pessoa manda em tudo e que aquela pessoa recebe um maior valor, né? A gente parte do pressuposto que aquele grupo, ele se organiza de forma coletiva e que tudo é partilhado, tudo é igual a todos, não tem quem manda mais e quem manda menos, né? Então, todos contribuem nesse processo da economia solidária.
Primeiro seminário de economia solidária, cooperativismo e associativismo em Abaetetuba, no Pará. Demi Fernandes, para a Rede de Notícia da Amazônia, de Abaetetuba, Pará.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. O exemplo arrasta. Comecemos com o dito popular: as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É isso mesmo, a prova é o exemplo, já que as palavras podem não se tornar práticas coerentes. É por isso que damos tanto valor às boas práticas dos povos indígenas, quilombolas e outras comunidades que enfrentam seus problemas e melhoram a qualidade de sua vida com iniciativas de cuidado da natureza e economia solidária, e ao mesmo tempo são firmes na defesa e na conquista de seus direitos. São exemplos que inspiram e arrastam. Então, amigas e amigos, como as COPs estão cheias de belas palavras, mas poucos exemplos de enfrentamento das causas das mudanças climáticas, o governo da Colômbia decidiu, junto com a Holanda, convocar a primeira Conferência Internacional pelo Fim dos Combustíveis Fósseis, reunindo em Santa Marta, no final de abril, os países e movimentos sociais decididos a dar passos concretos para acabar com a dependência do petróleo e outras fontes fósseis. Entre os participantes, a França e a Colômbia decidiram dar exemplo. A França anunciou que decidiu dar adeus ao carvão em 2040, ao petróleo em 2045 e ao gás natural em 2050. E a Colômbia, que já tomou a decisão no ano passado de deixar sua Amazônia livre de petróleo, estendeu essa decisão à Sierra Nevada, el coração del mundo para os indígenas, uma decisão que prioriza a vida sobre a receita imediata. Quem mais seguirá esses exemplos? E ao entrar nesse caminho, contarão com os povos indígenas, que lembraram mais uma vez em Santa Marta, que são exemplos de cuidado e preservação da vida da natureza? Foi dado um primeiro empurrão, escreveu Bruno Araújo, mas muitos outros são necessários para garantir que o movimento aumente sua velocidade. Para isso, foram criados grupos de trabalho encarregados de trabalhar em favor desse avanço até a próxima conferência, que será realizada em 2027 em Tuvalu, um país ilha do Pacífico ameaçado de perder seu território por causa da elevação das águas dos oceanos. E o nosso querido Brasil, mestre no uso de belas palavras, entrará no grupo dos que se tornarão exemplos?
Encerra aqui a edição de número 4.451 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens a Despese, Alaone Gonçalves e Yuri Bezerra, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja e Demi Fernandes. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.